A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo de número 28 até o versículo 34. Chegamos hoje ao final do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E o que encontramos aqui no final do capítulo 8 é o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós temos acompanhado após concluir sua maravilhosa pregação no Monte das Bem-Aventuranças, tendo revelado o seu grande poder sobre a vida humana, curando toda sorte de enfermidades, sobre as forças da natureza, acalmando uma tempestade, agora, por meio do seu grande poder, revela-se como extremamente forte, poderoso, todo poderoso, sobre as forças espirituais do mal, expulsando e subjugando demônios. Capítulo 8, dos versículos 28 a 34, eu peço atenção dos irmãos para a leitura do Evangelho. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, nesta hora, ó Senhor, nós rogamos e suplicamos a Ti que nos abras o entendimento e o coração e reveles a nós a Tua palavra, reveles a nós o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas, revele a nós mais uma vez a graça de Jesus, a graça que transforma, que liberta e que salva pecadores. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta hora, porque precisamos muito de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. É a mesma narrativa que também ocorre em evangelhos sinóticos ou nos outros evangelhos semelhantes, Marcos e Lucas. O detalhe é a sua descrição no mesmo acontecimento, apenas mencionando o que aconteceu com um homem que estava possesso por espíritos. Seguindo a sua mesma análise, descrição, objetivo, narrativa de revelar o Senhor como aquele que é o todo. As forças da natureza, mas ele também tem domínio sobre o reino de trevas ou o mundo espiritual, até mesmo aqueles anjos caídos em total rebelião contra o Senhor. Nós então percebemos que alguns detalhes não são dados a nós aqui no Evangelho de Mateus, enquanto Marcos e Lucas fazem questão de demonstrar e fazê-lo, mas isso não quer dizer que há contradição entre os evangelhos. Na realidade, não há nenhuma ênfase em Marcos e Lucas afirmando que só foi um homem ou apenas um endemoniado liberto por Jesus. Mas notem mais uma vez que há um foco direcionado especificamente para o testemunho do que aconteceu com um deles. Do mesmo modo como a cura dos dois cegos no caminho de Jericó. Bartimeu é destacado por Marcos, mas em nenhum momento Marcos diz que Jesus só curou um cego no caminho de Jericó. Mas aí, observem novamente comigo e olhem novamente comigo para o texto, Mateus 8, a partir do versículo 28. O que nós vamos ver e nós vamos perceber é, em primeiro lugar, Jesus na terra dos gadarenos. No versículo 28, início do versículo 28, nós vamos ler juntos até a palavra gadarenos. Vamos ler. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, até aqui. Percebam que o resultado daquela calmaria no mar da Galileia, depois que Jesus ordenou que o mar, ou que os ventos, que a tempestade, que o mar se calasse, se emudecesse, foi então um trajeto normal de um homem cansado que tentava afastar-se um pouco das multidões que o cercavam, e ele se dirige especificamente para o outro lado do mar da Galileia, a terra dos gadarenos. Quando o Senhor e seus discípulos atravessaram o mar, nós vamos perceber que eles aportam a sua embarcação em um lugar específico. E é interessante notar que a região de Gadara era uma região predominantemente povoada por gentios, povos não judeus. A região de Gadara, ou como também Marcos e Lucas vão mencionar, a terra dos Gerazenos ou dos Gergesenos, era o mesmo lugar. Um lugar gentílico, um lugar onde os descendentes de Canaã, uma das nações que vivia naquela região leste do Mar da Galileia, se estabeleceram. Então, um lugar onde muitos povos ou povos não judeus habitavam, viviam, e a própria narrativa vai nos mostrar que a própria cultura deles já demonstra isto. Eles criavam porcos. Judeu não criava porco. Pelo contrário, o judeu criava ovelha. Predominantemente, eles criavam rebanhos de ovelhas. Então, era uma região diferenciada. Jesus se dirige para lá. A terra é a terra dos gadarenos. É uma terra interessante porque o termo quer dizer o estranho que se aproxima. E o seu nome, o seu termo tão antigo agora era o cumprimento de uma profecia. A palavra do Senhor, e nós já lemos isso no início do Evangelho de Mateus, disse a respeito do Messias que ele viria da terra de Zebulom, da terra de Naftali, da Galileia dos gentios, para fazer resplandecer a luz do Evangelho aos homens. E é justamente então agora para cumprir aquilo que o próprio nome dos gadarenos apontava, um estranho que se aproximava dali, que Jesus então ele atravessa com o seu barco, com os seus discípulos, e o que é que acontece quando ele chega lá? Vamos ler o final do versículo 28, vocês leram comigo a primeira parte, agora vamos ler a partir do verbo, da expressão vieram-lhe, vamos lá. Vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, Jesus ele chega na terra de Gadara, e mal ele desce do barco com seus discípulos, o que é que acontece? Dois endemoniados vão ao seu encontro. O texto é claro, eles vão ao encontro de Jesus, eles se dirigem ao encontro de Jesus, e a narrativa descreve aqueles como muito furiosos. Eles eram de meter medo. Ninguém podia passar por aquele caminho. Na realidade, os homens daquela região evitavam aquele caminho. Era uma região onde havia um grande declínio, onde sepulcros ou catacumbas existiam, e justamente ali aqueles homens eles viviam. A condição deles não era uma condição comum. É importante a gente observar que eles saem dos sepulcros e correm até Jesus. Está aí no versículo de número 28. Eles se dirigem até Jesus muito furiosos. Era uma reação muito clara daqueles que todas as vezes que observavam alguém passar por aquele caminho, eram afugentados por eles. Eles colocavam as pessoas para correr. As pessoas não gostavam, temiam passar por ali, não queriam chegar perto deles. E justamente então se dirigem com fúria até Jesus. A condição deles era muito triste. E eu vou citar aqui para vocês, só para vocês perceberem a riqueza de detalhes, somando-nos aos outros evangelhos, de como era triste a situação daqueles pobres homens. Marcos, ele vai citar, falando a respeito de um deles, que quando eles vão ao encontro de Jesus, ou quando ele vai ao encontro de Jesus, ele era um homem que estava possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo, notem bem, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. De forma que, muitas vezes, tendo sido preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Os grilhões, por ele, despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ele se feria, ele se rasgava com pedras. Então, esta é a descrição daqueles homens. Dominados por demônios, eles não se vestiam, Lucas registra isso, não habitavam em casa alguma, porém viviam nas catacumbas. Eles viviam como se mortos fossem. Eles viviam longe de suas famílias, afastados da sociedade, da religião, do seu povo, e com os mortos eles habitavam, nus, sem casa, se ferindo. Quando tentavam dominá-los, talvez numa tentativa de tratá-los de alguma forma, expulsar aqueles espíritos imundos, eles quebravam os grilhões, as correntes, as cadeias, e eles corriam novamente para lá. Agora, percebam que quando Jesus se dirige a eles, ou melhor falando, quando eles vão até Jesus, se dirigem até Jesus, os evangelistas registram que Jesus lhes pergunta o nome. Jesus sabia, naquele momento já, que não eram homens que estavam ali, pura e simplesmente. Espíritos imundos conduziam, controlavam, falavam por meio deles. Quando Jesus então pergunta, qual é o seu nome? A resposta de um deles é, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Só para os irmãos terem uma ideia, nos dias do imperador Júlio César, uma legião, e aqui é uma expressão que faz lembrar como os romanos eles se preparavam para as batalhas em legiões, uma legião poderia ter de 1.000 a 8.000 homens. Agora imaginem quantos demônios estavam possuindo aqueles dois homens, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, à imagem. Jesus então está lá, eles se dirigem até Jesus, eles vão com toda a fúria contra Jesus, e a diferença é que Jesus, quando então os avista, ele não sai correndo de medo. Jesus, quando os avista, ele continua com a sua mesma postura. Jesus, quando os avista correndo furiosos, loucos, mais uma vez para pegar alguém e bater, e se possível matar, ele permanece ali. E qual é a reação, então, daqueles pobres endemoniados? Agora, a visão é, qual é a reação daquela legião tão poderosa de demônios diante de Jesus? Vamos ler juntos o versículo 29. Versículo 29, o que é que nos diz? E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Jesus, ele chega em Gadara, os endemoniados vão ao encontro de Jesus, eles acreditam que vai ser novamente a mesma história, mais um homem que eles vão botar para correr, e a reação é totalmente diferente. A legião se apavora diante do grande rei dos reis. Quando eles viram o Senhor Jesus Cristo, quando viram aqueles demônios, aquela legião demoníaca, imediatamente reconheceu com quem estava lidando. Marcos registra que eles se prostram em adoração. A reação quando eles se deparam com o Senhor, na realidade ainda atormentados e gritando é: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Já está aqui para fazer com que o nosso destino, o qual nós sabemos, aconteça, se complete, se finde. Na realidade, irmãos, enquanto os discípulos se perguntaram, quando Jesus acalmou a tempestade, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Os demônios ficaram apavorados diante do Senhor de toda a terra. Eles sabiam que naquele instante se achavam face a face com o grande juiz. Eles reconhecem que, sendo Jesus o Filho de Deus, no dia do juízo final, cessaria para sempre a relativa liberdade que eles tinham de passear pela terra, de rodear por ela. Eles sabiam que, de fato, o inverno de impiedade não cobriria mais os campos, florestas e jardins do maravilhoso reino de Cristo. Me faz lembrar aqui uma ilustração interessante. Quando o rei se aproxima, quando o rei então chega e diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, as trevas elas fogem, elas desaparecem. E assim como nós encontramos e lemos naquele livro fantástico, As Crônicas de Nárnia, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quanto mais Aslan se aproxima, aquele período por séculos sem um Natal verdadeiro, ele começa a se findar, porque a neve começa a cair, o inverno começa a desaparecer e a beleza do reino de Nárnia é visto por todos. Esta é a mesma realidade, irmãos, aqui, quando os demônios, eles olham para Jesus. Não existe aqui um dualismo, um combate entre as forças do mal contra as forças do bem. Eles têm plena consciência de quem é Jesus. E a expressão deles, ao mesmo tempo de ódio, é de submissão verdadeira, porque eles sabem que aquele que está diante deles, como eles mesmos o chamaram, é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor dos senhores. Vejam só uma passagem que nos ajuda a entender por que os demônios ficaram tão apavorados quando eles viram Jesus. Marque Mateus capítulo 8 e vamos para Efésios 2. Vejam só comigo. Efésios capítulo 2. Em Efésios 2, versículos 1 e 2, nós encontramos o apóstolo Paulo falando o que é que aconteceu com os crentes efésios e o que aconteceu comigo e com vocês quando Cristo Jesus nos salvou. Versículo 1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso nos faz lembrar a ideia, a imagem que Jesus contempla quando vê aqueles dois homens endemoniados nos sepulcros, dominados, totalmente escravizados pelo reino de trevas. Deus vem e dá vida ao pecador, e nós vamos ver que Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, deixa isto muito claro: ele nos deu vida em Cristo Jesus. Agora, antes de experimentarmos esta nova vida com Cristo, quem é que nos dominava? Quem era o nosso Senhor? Quem é que nos conduzia? E aqui prestem bem atenção, não é a apenas aquele que visivelmente possesso e endemoniado serve ao reino de trevas. Aqueles que permanecem mortos em seus delitos e pecados vivem a serviço dos demônios, como demônios fossem. Vejam só o versículo 2, vamos ler juntos. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando aquela legião, ela vê o ser mais poderoso de toda a terra, não poderia ter outra reação senão tremer. Não há como medir forças contra o Senhor. Nós temos visto homens que se levantam e que são poderosos. Na história, lendas e até mesmo histórias reais de grandes e valentes guerreiros. Muitos deles que conquistaram reinos, triunfaram em batalhas, mas um dia caíram. Ou pela espada de um soldado, guerreiro mais valente do que ele, ou até mesmo quando a morte o tragou. Mas aqui, diante dos nossos olhos, nós estamos vendo aquele que possui um reino eterno, cujo império está se estendendo cada vez mais, e não há como o reino de trevas medir forças contra o Cristo. De forma que eles sabiam muito bem que a atuação que eles tinham sobre os filhos da desobediência estava sendo enfraquecida à medida em que o Cristo continuava a avançar, liderando o seu exército. Em Efésios 6, versículo 12, nós também temos outra informação interessante, que nos lembra o seguinte: quando Paulo conclui a carta aos Efésios, ele diz que todo crente deve se revestir da armadura de Deus, versículo 11, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí no versículo 12 nos diz o quê? Vamos ler? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando de longe, e aqui cito Marcos, viu Jesus, um dos endemoniados, certamente acompanhado pelo outro, porque Mateus assim registra, correu e o adorou. E ele exclamou com alta voz, o quê? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Vocês perceberam como aquela legião de demônios se comportou diante de Jesus? Eu vou repetir, conjuro-te, tenha misericórdia em nome de Deus, não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Então, é chegado o reino, nós encontramos a legião se apavorando diante do grande rei dos reis. E finalmente, ou aproximando-nos do final, o que é que nós aprendemos também em Mateus capítulo 8? Agora leiam comigo versículos 30 a 32. Nós aprendemos que todo poder, como acabamos de cantar, pertence ao rei Jesus. Versículos de 30 a 32, eles gritam, eles dizem, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Qual era o temor deles? É aquele mesmo que Jesus falou que se o Filho do Homem expulsa demônios pelo Espírito de Deus, tenham certeza, é chegado o reino entre vós. Continuemos a leitura da narrativa, versículos 30 a 32, vamos ler? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então, plenamente conscientes de que sem a permissão de Jesus eles não podiam fazer nada, os demônios lhe imploram que fossem mandados para uma manada de porcos, cerca de 2.000 porcos. Marcos registra isto. E Jesus então ordena e eles vão. Então, pelo poder de Jesus, naquele instante, aqueles homens são libertos da opressão demoníaca. Eu lembro novamente aos irmãos a frase impactante, mas ao mesmo tempo verdadeira, do reformador Martinho Lutero: não se enganem, o diabo é o diabo de Deus. Não se enganem. Lembrem-se comigo da história de Jó. Jó, ele sofreu até a medida em que Deus permitiu, porque Satanás não pôde ir além do que Deus lhe disse, ou de onde, até o ponto onde Deus lhe ordenou. Deus é aquele que recebe todos os dias os relatórios dos anjos. E nós percebemos isto na história da aliança de Josafá com Acabe. Quando Acabe, um rei mau, ele estava só querendo ouvir profetas ruins. Ele só estava querendo dar ouvidos àquilo que lhe trazia coceira, comichão nas orelhas. Josafá então diz: será que aqui em Israel não tem nenhum outro profeta que também possa falar para nós? Acabe então diz: ah, tem um, ele se chama Micaías, mas eu vou dizer uma coisa para você, ele nunca profetiza o que eu quero ouvir. E quando então Micaías é trazido à presença dos reis, e ele diz: o que Deus me disser eu vou falar. Ele primeiramente ironiza. O profeta então o esbofeteia, o falso profeta, e diz: agora fala quem foi que profetizou esta bofetada. E Micaías então começa a falar, e o relato dele é extremamente impactante. O relato dele, a revelação que Deus lhe deu como profeta, é que aqueles homens estavam enganando Acabe, através ou falando por boca, ou com uma boca de espíritos mentirosos, ou de um espírito mentiroso. E vocês sabem quem autorizou? Foi o próprio Deus. Ele queria ser desobediente. Deus então puniu com a desobediência. Ele queria continuar não dando ouvidos ao profeta do Senhor. Deus então autorizou a um espírito mentiroso que fosse até lá. Ele perguntou entre todos lá no céu: quem irá e enganará? Quem irá fazer esse papel? A Escritura então diz que um espírito de mentira, ele se levanta e diz: eu vou, eu vou. Então, meus irmãos, não se esqueçam que somente com a autorização de Jesus aqueles demônios poderiam fazer aquilo que Jesus mesmo disse: faça. Isso não faz com que o nosso Senhor seja o tentador. O Senhor não tenta ninguém. O Senhor é a fonte de todo bem. Mas lembrem-se que até mesmo o reino de trevas, ainda que se oponha contra o Senhor, que se levante contra o Senhor e seu povo, não pode ir além do que o próprio Deus permite. Não pode, não pode fazer isso. Então, Jesus, ele autoriza que aqueles demônios, eles se dirijam até os porcos. Aquela manada de porcos, ela se precipita de espenhadeira abaixo, diz aí o versículo de número 32. E o registro do Evangelho é que nas águas, aqueles porcos, eles perecem. Qual é a reação, então, do povo daquela região de Gadara? Qual foi a reação dos gadarenos? Primeiramente, a dos pastores ou dos porqueiros. Vamos ver versículos 33 e 34. Existe aqui agora, no final, uma lição importante para nós sobre a indiferença versus a graça de Jesus. Vamos ler juntos os versículos 33 e 34. Vamos lá. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Veja, essa é uma das passagens que falam tanto por meio de seu silêncio, meus amados irmãos, como também por meio de suas palavras aqui expressas. Os irmãos acompanharam a narrativa, ela é muito simples, mas os irmãos perceberam o que foi que Jesus acabou de fazer por aqueles homens. mas as pessoas dessa região tinham um coração duro. Não se alegravam com os que se alegram. Não glorificaram a Jesus por haver derramado uma bênção tão graciosa sobre dois homens desgraçados, sem nenhuma esperança. Nem mesmo trouxeram a Jesus seus enfermos, à semelhança de outras regiões, para que Jesus os curasse. Nem ainda lhe pediram para que Jesus, ou nem ainda pediram para que Jesus lhe restaurasse as suas almas. O que nós notamos aqui, irmãos, é uma profunda indiferença daqueles cidadãos diante da maravilhosa graça de Jesus. Eles eram capazes, ou foram capazes, de pensar somente em uma coisa: a perda dos porcos. Meus porcos morreram. Eu tomei um prejuízo terrível. Eles não observaram para a situação, eles não lembraram das famílias daqueles homens, eles não sequer ao menos glorificaram a Deus por tamanha obra de salvação. Não é assim que muitas vezes acontece na história da vida e faz parte da provação de muitos de nós? Eu lembro que muitas vezes voltei para casa aqui da igreja a pé, porque meu pai tinha condição, mas ele não aceitava o fato de eu ter me tornado um cristão. Eu lembro que ele daria com muita alegria o carro e dinheiro para eu sair e continuar lá no mundo, estragando e acabando com a minha vida. Mas ele não aceitava o fato de que o filho dele agora era crente. No acampamento que nós fizemos agora, recentemente, com jovens e adolescentes, que momento maravilhoso, edificante, tantos jovens ouvindo e aprendendo a palavra do Senhor. Recebemos muitos meninos de Maceió, e o testemunho deles é impactante. Filhos de juízes, coronéis da polícia, filhos de pais com possessões, mas que não têm um dinheiro sequer, sendo jovens, ainda não trabalham, para ir à igreja. Um deles, porque evangelizava nos ônibus, em lugares perigosos, descendo no ponto de ônibus, roubaram o celular, disseram. Um de seus pais disse: vá cobrar ao pastor o seu celular. Eu não queria que você fosse para lá. Eu não queria que você pregasse o evangelho. Muitos ainda hoje enfrentam o mesmo desafio da fé, e muitos ainda hoje se levantam, assim como cidadãos de Gadara, contra a tamanha obra da graça de Jesus. E vocês viram comigo o pedido que eles fizeram a Jesus: que se retirasse da terra deles. Marcos registra que eles ficaram com medo do que viram, mas eles não disseram: Senhor, entra na minha casa. Senhor, transforma a minha vida e da minha família. Não, nós tomamos muito prejuízo com esta tua conversa, Jesus. Vai embora daqui. Nós não queremos saber do Senhor. Mas, irmãos, eu tenho uma aplicação final para a mensagem desta noite. Algo extraordinário. Diante de tudo que nós vimos e da indiferença que é tão comum aos corações dos homens, a graça de Jesus sempre triunfa sobre todo e qualquer pecado. A graça de Jesus aqui triunfou sobre os gadarenos duros de coração. Nosso Senhor não se afastou deles. Eles disseram: vai embora, Jesus. Mas o que nós encontramos é que, antes de partir, Jesus deixou um missionário para eles. Eu quero concluir a mensagem de hoje mostrando para vocês o desfecho desta narrativa maravilhosa em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 18. Vamos para lá. Em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 18... Jesus não se afastou deles. Fisicamente,
Eles vão embora.
Mas a partir do versículo 18, percebam como a graça sempre triunfa diante da indiferença do nosso coração, que é duro. Vamos ler juntos, vocês vão ler comigo, até o versículo 20, tá certo? Vamos lá. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A narrativa mostra, antes disso, que quando Jesus ele curou aquele homem, ele curou aquele pobre homem, o texto bíblico, o texto sagrado nos mostra o que foi que aconteceu com ele, como é que ele ficou, a mudança que de fato ocorreu em sua vida. Eu vou só apenas mencionar para vocês, para que os irmãos percebam como isto foi maravilhoso. Foi uma transformação realmente total e profunda, e é o que o Evangelho faz, é o que o Evangelho realiza na vida das pessoas. Lá na passagem, no Evangelho de Lucas, diz a Escritura Sagrada, diz a Palavra de Deus, que quando o povo saiu para ver o que havia acontecido, eu vou ler para os irmãos, diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de que saíram os demônios. Como é que eles acharam um homem? Não mais, ele não estava mais nu, acharam no vestido. Não acharam mais louco, gritando, clamando pelas catacumbas, pelos sepulcros. O encontraram em perfeito juízo. Não acharam mais blasfemando contra Deus, mas o encontraram assentado aos pés de Jesus. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram também como aquele endemoniado foi salvo por Jesus. Então, meus irmãos, a graça, ela sempre triunfa contra a indiferença. Mesmo diante de tamanho testemunho, os gadarenos disseram: vai embora, Jesus. E o endemoniado, realmente percebendo a rejeição que eles tiveram ao seu Senhor, disse: Senhor, me permite segui-lo. Mas Jesus não permitiu e deu uma ordem para ele: vai para a tua casa, volta para os teus, prega o Evangelho. Em outras palavras, ele disse: anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Meus irmãos, esta reunião, nesta noite, este santo congraçamento, a comunhão que temos com Cristo, com os santos de Deus, o povo de Deus, com a mesa do Senhor, é o testemunho que nós damos ao mundo do que o Senhor fez por nós e de como Ele teve compaixão de cada um de nós. Ele teve piedade de mim, piedade de vocês, manifestou a sua graça. E Ele então nos ordena, assim como falou para aquele homem agora liberto: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo o que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vai, faça o mesmo, é o que o Senhor nos ensina. Ao voltar para a tua casa, reabastecido, com a fé revigorada, vai, faça o mesmo, não se cale, mas testemunhe do que Jesus fez por ti, de como ele teve compaixão da sua alma. Faça como aquele homem. Diz a Escritura que quando Jesus lhe ordenou, ele cumpriu a ordem de Jesus. O versículo 20 de Marcos 5 diz que então ele foi e começou a proclamar. Lembram que Jesus falou: olha, vai para a tua casa e para os teus? A alegria da salvação era tamanha na vida daquele homem que ele não ficou apenas contente, satisfeito em falar de Cristo para a sua família, mas ele passou a proclamar o Evangelho em Decápolis. Era o nome dado a 10 cidades gregas da região. Ele saiu pregando o evangelho por 10 cidades. E todos, diz o final do versículo 20, se admiravam quando ele proclamava o que Jesus fez na vida dele. Meus irmãos, eu quero concluir tomando esta passagem que já utilizei como fechamento da mensagem desta noite, para lembrar a vocês e também a mim da obrigação que nós temos de não ficarmos aqui somente, de não nos transformarmos em crentes apenas no domingo, mas de assim como aquele que experimentou a verdadeira transformação, porque Jesus o salvou e teve compaixão da sua alma, devemos começar a proclamar, a anunciar tudo o que Jesus fez por nós. Nós precisamos falar e falar mesmo, testemunhar com fé e com força e coragem o evangelho de Cristo. Não devemos temer o reino de trevas. Lembrem-se, não existe uma medição de forças. Não existe de forma nenhuma uma competição entre o bem e o mal. Cristo venceu. Portanto, preguemos o evangelho e continuemos a anunciar, porque o reino de Deus, ele continua a se espalhar sobre a face da terra. Se a nossa visão for pequena, nós vamos pensar que nós somos, assim como Elias, os únicos que sobramos. Mas não se esqueçam, nos dias de Jesus, quantas nações serviam ao Senhor? Apenas uma nação. Eu pergunto a vocês, aonde está hoje a nação e o reino de Cristo no mundo? Ela está espalhada e nós temos irmãos, nós temos pregadores, nós temos testemunhas, conservos como nós que nem conhecemos, mas que estão espalhados por toda a face da terra. Eu concluo lembrando aos irmãos a urgência da mensagem que nos mostra o poder vitorioso de Jesus e a necessidade que temos de entender que o momento aqui para nós é o início da semana para o que nós vamos continuar a fazer, falando do evangelho da graça de Jesus. Lembro que ouvi certa vez, ainda no Recife, um missionário falando de seu esforço por pregar o evangelho em uma nação distante. E ele disse, não, o Senhor me chamou para pregar o evangelho na África, é para lá que eu vou. Chegando na África, ele disse então, concluiu, eu sou o primeiro missionário a chegar aqui, a pisar nessa região. E quando ele adentra uma aldeia, e ele diz, olha, eu vim falar de Jesus, o Filho de Deus. E começaram a falar, ouvir Jesus, Jesus, sim, Jesus. Ah, tem um membro da nossa aldeia que ele sabe quem é Jesus, o Filho de Deus. E ele começou a estranhar. Levaram ele para o ancião da aldeia. O ancião da aldeia disse, nós já ouvimos falar de Jesus. E ele disse, mas como assim? Aquele idoso conduziu o missionário até uma grande e forte árvore lá da floresta. E naquela árvore estava esculpido um escudo da Irmandade Moraviana. Os moravianos foram luteranos que no início, século 17, início do século 18, foram grandes missionários e pregaram o evangelho em lugares inimagináveis. Ele concluiu, quem sou eu diante da glória, do poder e do reino de Cristo? Nós devemos fazer, irmãos, a nossa parte, entendendo a necessidade, a urgência de pregar o evangelho. Mas não se engane, Satanás, ao ouvir a pregação do evangelho, ele não conseguirá resistir, na realidade ele irá se curvar diante do poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Façamos isto, entendamos a nossa missão, glorifiquemos a Deus pelo privilégio que temos e lembremos, a graça sempre triunfará contra a indiferença e a dureza do coração humano. A prova viva e real desta realidade sou eu, são vocês. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, nosso maravilhoso Salvador, nós rendemos graças ao Teu santo nome pelo privilégio de nesta noite, Senhor, ouvirmos o que a Tua palavra nos ensina e nos diz. Jesus é maior, mais poderoso, Senhor sobre tudo e todos, e até mesmo os demônios, eles tremem, eles se apavoram diante da presença de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, porque antes vivíamos servindo aos demônios, guiados e desobedientes, fazíamos as suas vontades. Mas graças ao Senhor, um dia, a graça de Jesus triunfou sobre a indiferença, a dureza, a incredulidade do nosso coração, e o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor realizou uma grande obra em nós, o Senhor teve compaixão de nós, e hoje nós não podemos fazer outra coisa senão atendendo ao Teu chamado, Senhor, assim como aquele homem que foi liberto, pregar, proclamar o Evangelho e falar para todos o que Jesus fez por nós. Certamente muitos irão se admirar, certamente muitos irão rejeitar, mas dá-nos força, Senhor, para resistirmos e confiarmos somente em Ti, esperarmos em Ti, aguardarmos em Tuas santas e ricas promessas, entendermos que a nossa própria vida, o que passamos, o que sofremos, o que enfrentamos, são instrumentos nas mãos do Senhor para testemunhar ao mundo que nada poderá nos separar do Teu amor, porque está em Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor e Te agradecemos pelo privilégio que temos agora de participar da Tua mesa, de participar do Teu corpo e sangue. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.